Estou muito feliz de poder estar aqui, feliz de poder estar aqui junto com vocês, com a Dayon, um privilégio para mim. Feliz porque hoje eu estou aqui, mas a nossa igreja está em pleno funcionamento lá em Santos, tudo correndo bem. Estava vendo aqui pelas câmeras, o culto está lotado, graças a Deus, tudo certo. Na última vez que eu estive aqui, né? Agora está tudo bem, graças a Deus. Então, o coração fica mais tranquilo. Hoje o pastor Rodrigo e a pastora Tati, nossos pastores e líderes, estão ministrando juntos lá no Recife. Que coisa, né? Olha que lugar ruim para o pastor estar correndo lá na praia de Boa Viagem. Então, enfim, eles estão lá. Mandando um abraço para todos vocês. E hoje, então, eu tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra com vocês aqui. Quero saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje aqui, primeira vez na nossa igreja? Faz um sinal com a sua mão. Olha só, aqui. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder receber vocês aqui na nossa casa de oração. Tá bom? Irmãos, o negócio é o seguinte. O meu iPad parou de funcionar. Eu preciso do celular da Cacá. Ela está tentando fazer... Não vai ressuscitar, meu amor. A gente vai receber uma oferta hoje, em nome de Jesus. De um iPad novinho. Aí, ó, pronto. Glória a Deus. Irmãos, um dos meus grandes desafios como pregador da palavra, não só meu, mas de todos os pregadores da palavra de Deus, é ter a capacidade de... Eu tenho que ter a capacidade de me comunicar aqui com todo mundo ao mesmo tempo. Eu tenho que trazer uma palavra que faça sentido para você e que faça sentido para a pessoa que está sentada na cadeira do seu lado aí. A palavra que a gente traz aqui, ela tem que fazer sentido para quem está vivendo a melhor fase da vida e para quem está vivendo a pior fase da vida. Para quem contou moedas para entrar aqui hoje e para quem está com dinheiro sobrando na conta. A palavra aqui, ela tem que alcançar o coração do solteiro ao mesmo tempo que alcança o coração do casado, ao mesmo tempo que alcança o coração do viúvo, do adolescente, ao mesmo tempo que alcança o coração do jovem, ao mesmo tempo que alcança o coração do idoso. Imagine só o tamanho do desafio. Todo mundo precisa se sentir conectado àquilo que a gente tem para dizer. E a reflexão que eu trouxe aqui para nós hoje é justamente... Olha só, ganhei um iPad novo, que quase caiu. Vou pegar para mim. Bem maior que o meu, irmãos. Tá vendo? É isso que Deus faz na vida da gente. E a reflexão que eu trouxe hoje para nós é sobre um assunto que... É esse tipo de assunto, que alcança o coração de todo mundo ao mesmo tempo. Não tem ninguém que consegue sair daqui hoje dizendo assim, não, isso aí não pega para mim. Você vai ver. Então me acompanha aí. Lucas capítulo 10, versículo de número 38. Lucas 10, 38. Lucas capítulo 10, versículo 38, você que não trouxe sua Bíblia, ou não tem o aplicativo aí, vai passar aqui no telão, você que está na Dayon, esse texto vai ser transmitido aí na sua tela também. Diz assim, Lucas 10, 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Senhor, obrigado pela sua palavra. Fale com a gente, assim como foi no culto das 9, que seja assim nesse culto. Alcance o nosso coração, não com aquilo que a gente quer ouvir, porque aquilo que a gente quer ouvir é confortável demais, mas com aquilo que a gente precisa ouvir, para que a gente saia daqui melhores do que entramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, existe um livro muito famoso, chamado A Sociedade do Cansaço. É esse livro aqui. A Sociedade do Cansaço. Eu não vou me atrever a falar o nome do autor, porque é um nome bem diferente. Mas esse livro, ele vai falar sobre... Ele começa, né? O autor começa falando sobre como era o trabalho na época da Revolução Industrial, lá no século XVIII. Como que era o jeito de trabalhar daquelas pessoas. Ele começa a dizer que as pessoas, naquele tempo, eles entravam no trabalho, passavam o cartão, trabalhavam muito, 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 repetiam as suas funções ali ao longo do dia, e no final eles passavam o cartão de novo e iam para casa. E acontecia algo muito normal, muito simples. Acontecia que quando eles estavam trabalhando, eles se sentiam no ambiente de trabalho. E quando eles estavam em casa, olha só, eles se sentiam em casa. A sensação era simples. Só que por que é tão simples? Porque hoje é totalmente contrário. Na era digital, nós trabalhamos e a gente não tem mais tanto horário assim diferente. A gente não consegue diferenciar o que é o horário de trabalho e o que é o horário de descanso. Porque hoje a gente está na era do home office. Então, olha só, o nome já diz, nós trazemos o escritório para dentro da nossa casa. Então, o lugar onde era para ser um lugar de descanso, muitas vezes se transforma num lugar de trabalho. E aí o lugar que é um lugar de trabalho está cada dia mais se tornando um lugar, entre aspas, de descanso. Por exemplo, onde eu trabalho, nós temos em várias partes da empresa uma área que eles chamam de área de descompressão. Olha que bonito. Então, quer dizer, você trabalha comprimido o dia inteiro e aí, de repente, você vai lá para uma área de descompressão com videogame, com uma poltrona, uma cadeira de massagem. Então, tudo que a gente gostaria de ter em casa... No nosso lugar de descanso, está lá no trabalho agora. Então, tudo vira uma salada. Por quê? Porque durante o dia, a gente fica mandando figurinha no horário de trabalho para os nossos amigos, e Deus está vendo, a gente mandando figurinha, ah, essa eu não tinha, ah, essa aqui do macaquinho eu não tinha. Aí você vai pegando figurinha no horário de trabalho. Quando você vai ver, você chega em casa, você não fez o que tinha que fazer, e aí você tem que trabalhar na hora que você podia estar mandando figurinha para os seus amigos. Ou seja, a impressão que eu tenho é que a nossa vida, de algum jeito, ela vai se sobrepondo em todas as nossas funções. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho uma mania de sempre estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero assistir televisão e mexer no celular ao mesmo tempo. E eu sei que você também faz isso, né? E aí, enquanto eu preparava esse sermão, eu comecei... prestar atenção na palavra que eu estava preparando, mas aí veio na minha cabeça sobre o nosso culto de santos, que teria o coral, hoje está tendo coral. Eu falei, meu, será que vai dar certo? Será que vai ter lugar? E a hospitalidade? E vai ter lugar para todo mundo sentar? Então, preparando o sermão, comecei a pensar na igreja de santos, e eu comecei a pensar, puxa vida, meu, preciso levar a Cacá no cinema, faz tempo que a gente não vai no cinema. E que coisa, né, meu? E o Corinthians, hein? Que saco, o Corinthians não tá funcionando. Ontem ganhou, mas tudo bem. E daqui a pouco já veio na minha cabeça que falta um mês e pouco para o meu filho nascer. A minha vida vai mudar totalmente. Tudo isso preparando a pregação. E isso é ruim porque vai dando a sensação de que a gente está sempre atrasado. Em tudo. A gente está atrasado na vida, atrasado nos nossos sonhos, atrasado nos nossos projetos, atrasado nas nossas organizações. A gente está sempre correndo. E não me entenda errado, eu não quero dizer que a gente não tem muitas funções para exercer. Não é que a gente não tem tanta coisa assim para fazer, a gente tem sim, mas parece que conforme os dias passam, a gente vai se acostumando com isso, a gente vai se acostumando com a correria. Tem gente que acostumou a dormir 4 horas por noite, tem gente que está acostumada a não ter tempo para brincar com o seu próprio filho, porque trabalha demais. A gente vai acostumando a deixar os momentos de lazer, porque a gente tem que ganhar dinheiro, porque a gente tem que aprender inglês, porque a gente tem que fazer outra faculdade, e a vida vai consumindo a gente. E aí a gente vai percebendo que a gente está sempre sufocado, está sempre faltando tempo, está sempre sobrando tarefa. E quando a gente vai ver, a gente está perdendo a qualidade com que a gente vive e as coisas mais importantes da vida. A gente está dando valor a coisas que não são tão vitais e está deixando de dar valor para as coisas mais importantes. E é justamente dentro dessa perspectiva que se encontra a história que a gente leu. A gente vai falar aqui hoje sobre o encontro de Jesus com uma família que ele amava muito. A família de Maria, de Marta e de Lázaro. Essa história está lá em João capítulo 11, versículo 5. Jesus amava essa família. E a Bíblia vem dizer que Jesus ele está em Jerusalém, a mais ou menos 3 quilômetros ali da cidade, de uma aldeia chamada Betânia, e ele está indo para essa aldeia. Ele está chegando nessa aldeia, na casa de Marta. E uma questão importante é que Jesus ele não viajava sozinho. Jesus estava sempre sendo seguido por uma multidão, obviamente, mas também pelos seus próprios discípulos. Então Jesus está sempre em bando. Está ele e os seus discípulos. O que significa que a recepção na casa da Marta não foi só uma recepção para Jesus. Foi para Jesus, para Maria e para os seus discípulos. Então a gente está falando aqui de pelo menos 15 pessoas. E você que já recebeu 15 pessoas na sua casa, sabe muito bem o trabalho que dá receber 15 pessoas. E não são 15 pessoas, são 15 crentes que comem mais do que pessoas. E aí, os caras estão vindo de uma viagem, chegando na casa dela, e ela precisa começar a preparar o almoço. O texto não diz, mas vamos supor que Jesus chegou sem avisar. O que eu imagino que seja verdade, porque ele não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, então não dava para ele avisar, a não ser que ele mandou um mensageiro antes. Mas digamos que ele chegou sem avisar. A Marta, como uma excelente anfitriã, ela faz o que qualquer um de nós faria. Ela começa a se desdobrar para receber Jesus e para receber os discípulos. Então ela coloca, imagina a cena, ela coloca, panela batendo, é mais água no feijão, descongela o feijão no micro-ondas que é mais rápido, o que a gente vai fazer? Não tem comida, vai na açougue, compra mais. Não, vamos pôr, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E quando tudo está um caos na cozinha, ela olha para a sala e está a irmã dela, sentada. Maria está sentada na sala, concentrada, ouvindo Jesus. Isso provocou um desconforto tão grande na Marta, que ela não escondeu de Jesus que ela estava infeliz. Tanta verdade que ela vai e cobra de Jesus uma postura. Gente, essa mulher aqui, a gente vai descobrir hoje que ela é diferenciada. Ela deu uma chamada no Filho de Deus. Ela não deu uma chamada em Pedro, ela deu uma chamada... Olha só o que ela diz. Eu confesso que toda vez que eu leio essa passagem aqui, eu vejo uma mulher, na cena que vem na minha cabeça, uma mulher com um avental, cabelo preso com uma caneta, uma colher de pau na mão, e aí ela vai dizer isso aqui. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Ou seja, ela não está brava só com a Maria, que não está ajudando. Ela está brava com Jesus, que não está bravo com Maria, que não está ajudando. Ela quer que Jesus reprove a Maria e diga assim, ô Maria, você está muito folgada, Maria. E aí vem Jesus, sendo Jesus. Eu imagino Jesus respirando fundo, tranquilo. E aí ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmão, você já viveu alguma experiência como essa? Que você chega para cobrar e sai devendo? Essa é a Marta. A Marta, Jesus, o senhor não se importa? Aí Jesus, Marta, você está errada, Marta. Não, Jesus, mas o senhor não está vendo? Marta, eu estou vendo, e a Maria, ela está certa. A história termina e a gente não sabe muito bem o que aconteceu nos episódios seguintes. Eu quero trazer para a gente aqui uma aplicação um pouco diferente do comum, até das minhas próprias pregações. Eu quero refletir com vocês em cima de 3 visões que esse texto traz para a gente. A primeira visão é como a Marta lidou com a presença de Jesus. A segunda visão é como que a Maria lidou com a presença de Jesus. E a terceira é como Jesus respondeu a Marta e a Maria. Então, em primeiro lugar, como que a Marta lidou com a presença de Jesus? Eu não sei vocês, mas eu sinto que a história de Marta, ela fala muito sobre nós. Porque o texto diz que a Marta estava muito agitada, muito preocupada, andando de um lado para o outro, com muitos serviços. Ela está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E, irmãos, eu estava conversando com o pastor Eduardo antes do culto, e ele disse, olha, eu acho que a Marta ela é muito injustiçada na Bíblia, porque a gente sempre olha para ela desse jeito. E, irmãos, é justificável, são 15 pessoas esperando o almoço ficar pronto. Ela não está nervosa porque está tudo sob controle. Ela está ansiosa, está agitada, porque é micro-ondas, é fogo, é panela, é arroz, é sujeira, é banheiro que tem que arrumar. Será que eles estão confortáveis? E para beber? O que, que tem para beber? Então, é muita coisa na cabeça dela. E aqui eu tenho uma mensagem para os homens, que as mulheres não nos ouçam. Cadê os homens aqui da nossa igreja? Amém, irmãos, essa é para a gente. Nada irrita uma mulher mais do que quando ela está fazendo alguma coisa e você está parado do lado. Nada. Nada. Então assim, quando ela for fazer alguma coisa, faz também. Entendeu? Procura alguma coisa para fazer. Ela tá lavando louça, já fica do lado para secar. Entendeu? Ela tá limpando o banheiro, qual é o próximo cômodo? É o quarto? Vai pro quarto. Dá um jeito. Porque nada irrita mais alguém que está fazendo muita coisa do que olhar para o lado e ver que tem alguém que não está fazendo nada. Por isso que eu não quero colocar a Marta aqui como a vilã da história. É só a gente pensar na lógica. E de alguma forma, a lógica seria a Marta falar com Jesus e Jesus dizer: realmente, Marta, você está certa, pode deixar que eu vou conversar com a Maria. Mas aí a gente encontra dois pontos interessantes na história de Marta. O primeiro ponto é que a agitação da Marta no original, ela é traduzida por essas três palavras aqui. Primeiro, afastar. Segundo, separar. E terceiro, e talvez a mais importante, distrair. Quando a Bíblia fala que a Marta está agitada com muitas coisas, a Bíblia está dizendo que a Marta está distraída com muitas coisas. Ou seja, enquanto a Maria está focada em ver, ouvir aquilo que Jesus tem para dizer, a Marta não, a Marta está distraída com muitas outras coisas. Coisas importantes? Sim. Coisas nobres? Sim. Mas nada que superasse aquilo que Maria tinha encontrado aos pés de Jesus. Esse é o primeiro ponto, Marta está distraída. Segundo ponto da história de Marta é que todas as vezes em que ela aparece na Bíblia, ela está fazendo alguma coisa. Isso aqui é muito interessante, porque eu fui pesquisar sobre a Marta, fui falar, meu, quem é essa Marta? Vamos ver em que outros momentos da história a Marta aparece. E aí eu descobri, ela aparece outras três vezes. E olha só, a primeira vez ela aparece quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro. E olha o perfil da Marta, hein, irmãos? Deus está falando aqui já com algumas pessoas. Olha só, João 11. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela deu mais uma chamada em Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Mas porque o Senhor demorou, ele morreu. Como se já não bastasse, olha a sequência da mesma história. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Aí vem a Marta. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ou seja, o Senhor está mandando abrir, mas é melhor não abrir. Está fedido. 4 dias. Por quê? Porque o Senhor demorou para chegar. Se o Senhor tivesse chegado antes, dava para mandar abrir. Mas já são 4 dias, é melhor não abrir. E aí aqui eu separei o terceiro lugar onde a Marta aparece para comprovar a minha teoria, João 12, 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Essa é a Marta, o tempo inteiro servindo, o tempo inteiro fazendo. É sempre uma mulher com a mão na massa, fazendo alguma coisa. E qual o problema? O problema é que talvez sem perceber, servir a Jesus se tornou um substituto para a intimidade com Jesus. Sem ela perceber, ela começou a fazer tantas coisas para Jesus, que a intimidade com Jesus acabou ficando de lado. Você conhece pessoas assim? Gente que faz tantas coisas para Jesus, mas que não conhece Jesus. Gente que está servindo tanto, faz tantas coisas, cumpre tantas escalas, mas não tem comunhão. O trabalho para Jesus ocupou o lugar da comunhão com Jesus. Irmãos, guardem isso, sempre que o nosso trabalho para Jesus ocupa o nosso lugar de relacionamento com Jesus, a nossa visão precisa ser realinhada. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Parece que a gente vai fazendo coisas para Jesus, esquecendo que a parte principal é construir o nosso relacionamento com Ele. Marta está ocupada com um monte de serviços, bons serviços, nobres serviços. Ela queria oferecer o melhor para Jesus, mas acabou perdendo o foco da prioridade. Porque os muitos serviços tiraram dela o tempo precioso de estar à mesa com Jesus. Será que isso não fala sobre a gente? Irmãos, eu conheço pessoas que sentem muito mais prazer em servir Jesus do que estar com Ele. Diego, não é a mesma coisa? Não! Porque tem gente que cumpre escala, mas quando não está na escala, não quer estar com Jesus. Tem gente que está na igreja para fazer, quando não tem nada para fazer, não ora, não lê a Bíblia, não jejua. Por quê? Porque está tão viciado em fazer as coisas para Jesus, que deixa de lado a intimidade com Jesus. E aí o serviço se torna uma bengala, o serviço se torna uma muleta. Eu te faço uma pergunta hoje, se seu ministério acabasse hoje? O pessoal que serve no staff, não, hoje não tem mais staff. Será que a gente sobrevive? A gente continua vindo na igreja? O staff é um exemplo, eu poderia dar qualquer outro exemplo de qualquer coisa que a gente faça para Deus. O que será? Será que o nosso serviço para Jesus está acima do nosso relacionamento com Ele? Então a Marta focou tanto no hoje, que ela esqueceu que o Jesus que estava ali diante dela, trouxe boas novas que falavam sobre a eternidade. O que sem dúvidas era mais importante. Por isso a minha primeira oração por nós, é que o nosso coração não seja levado para esse caminho, de serviço, 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 de ativismo religioso. Onde a gente faz, 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 mas nos bastidores a gente não tem uma vida de compromisso com Jesus. Onde a gente ora quando alguém está vendo, mas quando é nos bastidores, lá no nosso secreto, a gente está lutando ainda para construir uma vida de oração. Que o nosso serviço para Jesus seja um reflexo da nossa vida de intimidade com Ele. Nós temos uma vida de intimidade com Ele e por causa disso, nós servimos Ele. Esse é o jeito que a Marta lidou com a presença de Jesus, servindo, fazendo. Aí a gente vê como a Maria lidou com a presença de Jesus. A Maria fez uma coisa que poucas pessoas fazem hoje. E aqui está um segredo para a sua vida que vai mudar a sua história se você aplicar. A Maria, ela sentou e ouviu. Só isso. Jesus chegou na casa, a Maria parou o que ela tinha para fazer, sentou e ouviu. Quem faz isso hoje? Irmãos, a gente faz parte de uma geração que sempre tem alguma coisa para dizer. Já percebeu? A gente tem opinião sobre tudo. Essa semana, nos tornamos especialistas na reforma tributária. Todo mundo sabe. A gente sabe explicar. Eu não sei explicar. Mas a gente tem certeza se está certo ou se está errado. Agora há pouco a gente era especialista em vacina. A gente é especialista em governar o Brasil. A gente é especialista em resolver os problemas da igreja. A gente sabe tudo. A gente tem resposta para tudo. Por quê? Porque a gente sempre tem uma opinião. Porque a gente não está acostumado a sentar e ouvir. A parar e ouvir aquilo que Deus tem para dizer. A Maria não. A Maria, ela está sentada e ouvindo, simplesmente prestando atenção em Jesus. E a impressão que o texto passa não é que Jesus está jogando conversa fora. Jesus não está contando piada. A cena é uma cena de um discípulo sentado aos pés do seu mestre, enquanto o mestre está ensinando. O texto diz que a Maria se assentou para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E a gente vai vivendo dias onde a gente tem muito mais facilidade de ouvir os youtubers do que a palavra de Deus. A gente tem muita facilidade de ouvir o que os coaches têm para dizer, o que os empreendedores têm para dizer, gente que ganhou muito dinheiro em pouco tempo tem para dizer, e a gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, mas a gente tem dificuldade de sentar e ouvir a opinião de Deus sobre a nossa história, sobre aquilo que a gente está construindo. E essa foi a grande sacada da Maria. Essa cena me fala sobre uma mulher com sede, sede de ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Ninguém duvida que tanto Maria quanto Marta, elas eram amadas por Jesus, as duas acreditavam que Jesus era o Messias, as duas acreditavam que Jesus era o Cristo, as duas aproveitaram a oportunidade para agradar o coração de Jesus, mas a Maria recebeu um destaque especial, por quê? E aqui eu também fui pesquisar sobre a história da Maria. Onde Maria aparece mais na Bíblia? Eu vou mostrar para vocês. A primeira vez onde Maria aparece é nesse texto que a gente acabou de ler. Então Maria está aos pés de Jesus, aprendendo o que ele tem para dizer. A segunda vez é em João capítulo 11, versículo 32. Olha só o que a Maria está fazendo. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A última vez em que Maria aparece é em João capítulo 12, versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Gente, isso aqui é muito maluco, porque na primeira cena, ela está aos pés de Jesus para aprender. Na segunda cena, ela está aos pés de Jesus para chorar. Na terceira cena, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Ou seja, se tinha um lugar com o qual Maria tinha intimidade, era com os pés de Jesus. Porque toda oportunidade que ela tinha, ela estava derramada aos pés do Senhor. E não existe um lugar mais seguro para a gente estar do que aos pés do Senhor. E aqui eu faço uma pergunta. Quanto tempo da nossa semana a gente gasta aos pés de Jesus? Quanto tempo da nossa semana a gente gasta com aquilo que é eterno? Será que a gente é capaz de hoje parar o que a gente está fazendo para ouvir o que Deus tem para dizer? Ah, pastor, mas quando eu vou ler a Bíblia eu sinto sono. Isso é normal para você? Porque quando a gente vai fazer outras coisas a gente não sente. Será que isso não é algo contra o qual a gente tem que lutar para construir essa vida de intimidade com Jesus? Desde que eu era pequeno, eu estou na igreja, e eu ouço desde pequenininho que a gente tem que construir uma vida devocional. E desde pequenininho eu ouço pessoas falando, ah, eu tenho tanta dificuldade para construir uma vida devocional. Eu tenho tanta dificuldade para construir uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de jejum. Irmãos, até quando a gente vai ficar assim? Até morrer? A gente vai ter dificuldade com isso até Jesus voltar? Por que a gente não tem a mesma dificuldade com outras coisas? E aqui eu falo das coisas simples da vida. Meditação na palavra. Esses dias atrás eu comecei a perceber que isso já tinha acontecido alguns anos atrás, que eu estava lendo a Bíblia para vocês só. Então eu pegava a Bíblia e já pensava na pregação de domingo. Não, e na devocional que eu tenho que dar. Não, e na palavra para os líderes. Não, eu preciso ler a Bíblia para me alimentar, para meditar na palavra do Senhor, para mudar a minha história primeiro. Isso precisa ser um reflexo para a vida de outras pessoas. Quando foi a última vez que você ouviu um versículo ou leu um versículo na Bíblia que te deixou, sabe aquele versículo que te bambeia? Que você fala assim, meu amigo, esse aqui veio, não que alguém te falou, não que você ouviu aqui na igreja, que você estava lendo na palavra de Deus e Deus agiu ali com você no seu quarto. Não é só sobre a palavra de Deus, mas quando foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com a sua família para ouvir Deus através deles? Um tempo onde você saiu sem preocupação, sem ficar olhando para o celular, sem... Não, só você e a sua família, que é o seu bem mais precioso. Um tempo de oração de qualidade. Ou será que a gente está tão apegado às coisas desse mundo, que falta tempo para a gente ficar pensando nas coisas eternas? A gente tem que ter cuidado para que o trabalho hoje não ocupe o lugar da nossa adoração. Cuidado para que o trabalho para Deus não substitua a intimidade com Deus. É tempo da gente começar a cumprir as nossas escalas pessoais com Jesus. Eu ouvi uma história uma vez de um grande presidente de uma multinacional, que ele, todos os dias de manhã, ele colocava, primeira hora da agenda dele, das 8 às 9 da manhã, enfim, ele colocava lá que ele estava com uma reunião com o chefe dele. Quem era o chefe dele? Jesus. Era um tempo de oração. Será que não está faltando para a gente colocar na nossa agenda um tempo de oração? Porque se o nosso chefe falar amanhã que tem mais uma reunião, que tem mais uma viagem, a gente vai fazendo. Mas quando é para Jesus, não, deixa eu ver se eu consigo encontrar um espaço. Na cena que a gente leu, existe uma pessoa trabalhando para Deus, que é a Marta. Do outro lado, tem uma pessoa que deixou Deus trabalhar nela, que é a Maria. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado de alguém que quer ficar só trabalhando para Deus, trabalhando? Ou nós estamos também do lado de alguém que quer sentar para deixar Deus trabalhar no nosso coração? E essa é a grande diferença, porque o que muda a nossa vida não é o que a gente está fazendo para Deus, mas é o que Deus está fazendo em nós, para que depois a gente devolva algo para o Senhor. A diferença entre Marta e Maria é que Marta queria muito entregar algo para o Senhor, e a Maria queria muito receber algo da parte de Deus. E aí a Marta pode até ter saído como a mais produtiva, mas a Maria saiu como a mais íntima. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado da produção, nós estamos do lado da intimidade. Diego está falando então que é errado servir? De jeito nenhum, nós somos uma igreja que ama a Deus e serve as pessoas, mas em primeiro lugar nós somos uma igreja que ama a Deus. O nosso serviço aos outros é resultado do nosso amor a Deus, da nossa vida de devoção ao Senhor. Agora a gente não tem o que entregar se a gente não está recebendo nada do Senhor. Que Deus nos ajude a entrarmos nesse nível de intimidade, mesmo no meio de tantas vozes, que a gente seja capaz de silenciar tudo, para ouvir a única voz que mais importa. A gente viu sobre Marta, viu sobre Maria, e agora, a gente vai ver como que Jesus respondeu. Qual foi a resposta de Jesus à reação dessas duas mulheres? Agora a gente não vai falar sobre uma mulher super ocupada fazendo comida, e nem sobre uma outra mulher que estava sentada, ouvindo Jesus falar. Vamos ver o que Jesus falou sobre essa cena. Jesus virou para Marta no versículo 41 e disse em outras palavras, Marta, Marta, eu conheço o seu coração. E Jesus podia estar dizendo aqui para cada um de nós, Diego, Diego, Rodrigo, Rodrigo, Fernanda, Fernanda, cada um de nós, Marta, Marta, eu conheço você, eu sei o que está aí dentro, eu conheço o seu coração. Você está correndo com um monte de coisa, você está preocupada com um monte de coisa, mas eu sei que no fundo seu coração é bom. Você está fazendo isso e eu sei que é bom. Mas eu te conheço, Marta, eu te chamo pelo seu nome. Marta, você está atarefada, você está correndo, você está inquieta. Marta, eu conheço você, eu sei que você está tentando me agradar, eu sei das suas decepções, eu sei das suas intenções, dos seus pensamentos, mas Marta, acredite em mim, existe só uma coisa que importa. De tudo isso que você está preocupada, de tudo isso que está te deixando inquieta, só tem uma coisa importante. Sabe, irmãos, uma pausa aqui. Se você é como eu, você entrou aqui cheio de perguntas. Também cheio de inquietações. Será que eu mudo de emprego? Será que eu não mudo? Será que eu caso? Será que eu não caso? Mudo de casa? Mudo de país? O que eu faço? O que eu faço da minha vida? Tantas decisões importantes que a gente tem para tomar. Muitas aflições, muitos dilemas que a gente não resolve. E Jesus está chegando para a gente hoje dizendo, ei, tudo isso que você pensa que é importante não importa tanto assim. Tudo isso que está tirando a sua paz não deveria tirar tanto a sua paz assim. Por quê? Porque só tem uma coisa que importa. E essa coisa é sentar e me ouvir. Ouvir o que eu tenho para dizer para você. Ouvir aquilo que o meu coração pensa a seu respeito. E essa parte não será tirada de vocês. Irmãos, eu vejo que a gente corre tanto, para tantos lugares, para tantas coisas, na força do nosso próprio braço, quando Jesus está dizendo, ei, tudo isso é importante, mas só um pouco, aquilo que é de mais importante é o seu tempo de intimidade comigo, porque essa parte não será tirada de você. Sabe, a gente tem que trocar os nossos óculos, embaçados pelas coisas do mundo, para a gente começar a enxergar um pouco mais a eternidade de Jesus, a eternidade com Jesus. A gente tem que começar a fazer algumas perguntas. Como que eu faço para amar mais Jesus do que as tarefas? Porque tem gente que ama tanto trabalhar e fazer tantas coisas, que Jesus vai ficando de lado. Irmãos, tem gente aqui que orou pedindo trabalho para Jesus, e Jesus deu o trabalho. E agora o trabalho te tira da igreja. Tem gente aqui que orou pedindo um aumento salarial, só que esse aumento salarial está custando a sua família. Será que é isso que a gente quer para a nossa vida? Está custando um tempo. Essa semana, agora tudo que aparece para mim no Instagram é coisas de bebês, coisas de nenéns. Então aparece neném de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, tamanho, então tudo aparece lá. E aí, esses dias eu vi um especialista falando sobre o quanto é prejudicial para uma criança crescer com a ausência do pai. Quanto é perigoso, né? Aí a gente conhece o tanto de problema que isso pode trazer. Só que ele falou algo muito interessante, porque ele disse assim, existem crianças que nascem e crescem sem o pai, porque o pai abandonou, ou porque o pai faleceu, enfim, tantas coisas podem acontecer. Mas existem crianças que são órfãs de pais presentes, pais vivos. Crianças que não têm a figura do pai porque o pai trabalha tanto para dar presentes e falta presença. Gente, que vida é essa que a gente está construindo? Que vida é essa que a gente está construindo que falta tempo para a gente orar? Que falta tempo para a gente ler a Bíblia? Que falta tempo para a gente estar com as pessoas mais importantes do mundo para nós, que são a nossa família? Que vida é essa? E é justamente esse caminho que a gente tem que buscar, o caminho onde a gente olha para aquilo que realmente importa. Sabe por que Jesus não está tão preocupado com a comida que a Marta está fazendo? Porque ele sabia que essa comida ia dar fome de novo depois. A Marta estava toda preocupada fazendo comida, 3 horas depois os caras iam estar com fome de novo, até antes, porque é crente, crente sente mais fome. Aí Jesus está falando, Marta, tudo bem, isso é legal, é bonito, poxa, eu fico tão feliz de você tentar cuidar da gente, bacana, mas a Maria escolheu a melhor parte e essa parte não vai ser tirada. Tem gente dando a vida por coisas que daqui 50 anos ninguém vai nem lembrar, ninguém vai nem saber, e aquilo que é vital, que é eterno, a gente está deixando de lado. Ei, você que está dando a sua vida para deixar uma herança para os seus filhos, continue trabalhando bastante, deixe sim, se você conseguir uma herança, mas não se esqueça que a melhor herança que a gente pode deixar é a vida eterna em Jesus Cristo para a nossa família. Se você viver muito bem, você vai viver até os 100, que você viva até os 110 anos em nome de Jesus e viva bem, mas depois fechou os olhos, acabou. Rick Warren, um pastor que escreveu Uma Vida com Propósitos, um dos livros mais vendidos depois da Bíblia, ele diz que a vida na terra é um traço perto da eternidade. A vida na terra não é nada perto da eternidade com Jesus? De que lado nós estamos? O que, que a gente está construindo? O que, que a gente quer deixar para as próximas gerações? Sabe, irmãos, eu vejo pessoas cansadas, aflitas, depressivas, porque estão correndo atrás do vento. Não sou eu que estou dizendo, o Salomão disse isso, é vaidade. É vaidade, é correr atrás do vento. É dia de nós reajustarmos o nosso foco. Ouvir as palavras de Jesus para Maria, ou para Marta, e também para Maria, e aplicar para a nossa vida. Quem sabe você entrou aqui como um grande ativista religioso. Alguém que está o tempo inteiro servindo, servindo, e se tirarem o seu ministério, você morre. É dia de virar a chavinha. É dia da gente começar a olhar e dizer, o que, que eu estou construindo fora daqui? Dia que você está dizendo para eu sair do meu ministério? Não, em nome de Jesus, você continua servindo, irmão. Tem muita coisa para a gente fazer. Mas o que, que a gente faz fora daqui? Como é a nossa vida fora daqui? Como é o nosso tempo de oração fora das semanas de jejum e oração? Como é o nosso tempo de jejum fora das semanas de jejum e oração? Como é a nossa leitura bíblica? Como é? Como é o nosso tempo em família? Porque é isso que Jesus está falando, a melhor parte é a parte de intimidade com Ele, e essa parte não vai ser tirada. Eu quero deixar a indicação de mais um livro aqui para você. Esse livro aqui. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Essa é a minha oração por nós hoje. A minha oração por nós é que a gente consiga construir o coração de Maria no mundo de Marta. Porque amanhã, nada mudou. As pessoas vão continuar te obrigando a correr. Se você não cuidar da sua agenda, alguém vai cuidar por você. Se você não cuidar da sua agenda, o seu chefe vai cuidar por você. Eu vou mais profundo, se você não cuidar da sua agenda, a igreja vai cuidar por você. O mundo vai continuar correndo, o mundo vai continuar dizendo que você tem que dormir menos, trabalhar mais. Trabalhe enquanto eles dormem. E aí a gente vai morrer daqui a pouco. Porque não dá, tem que dormir, tem que descansar. Não, você tem que lutar, você tem que ser o primeiro a entrar e o último a sair. Você tem que fazer, você só fala inglês? Não, você já devia estar falando francês, espanhol, italiano. Como assim? O mundo é um mundo globalizado. E, se você... e aí a gente vai ficando maluco. O mundo vai continuar fazendo isso, mas a partir daqui o nosso foco precisa ser realinhado, nosso foco precisa ser reajustado. O que é mais importante na nossa vida é o dinheiro que a gente acumula, ou é a presença de Jesus dentro do nosso coração, ou é a intimidade com Jesus, ou é o tempo que a gente gasta ouvindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, aos pés de Jesus. Maria entendeu que a melhor parte era estar aos pés do Salvador. Esse é o melhor fundamento para a nossa vida. É isso que nós cantamos hoje aqui. Agora tem gente construindo a vida no dinheiro, no trabalho, no inglês, nos idiomas, fazendo tantas coisas e perdendo o que é vital. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Que Deus nos leve de volta aos pés do Salvador. A minha oração por nós é que Jesus encontre espaço para construir na gente uma igreja madura, uma igreja que pense e fale sobre a eternidade. Essa semana, e eu já estou fechando, eu estava pensando sobre o quanto a gente se apega às coisas do mundo. Nós somos brasileiros, e aí a gente fala, não, a nossa pátria é o Brasil, nossa nação, é onde a gente mora e está tudo certo. E a gente vai se apegando, e a gente esquece daquilo que o próprio apóstolo Paulo falou, que a gente deveria andar como forasteiros, como peregrinos. Sabe como que é a vida de um peregrino? O peregrino carrega pouca coisa. Um forasteiro sabe que aqui não é a sua pátria, então ele não precisa ficar carregando um monte de coisa nas costas, porque vai fazer peso. Ele carrega o mínimo necessário, porque ele sabe que o destino dele é outro, a pátria dele é outra. Então até chegar lá, o mínimo de carga possível é o melhor. Agora nós dissemos que nós somos forasteiros e peregrinos, que a nossa pátria é o céu, mas a gente está acumulando e acumulando e acumulando e construindo coisas aqui nessa terra, esquecendo de construir coisas na nossa pátria que é o céu. Eu oro para que você trabalhe muito, mas eu oro para que o trabalho não te consuma. Eu oro para que você ganhe muito dinheiro, mas eu oro para que o dinheiro não custe a sua família. Eu oro para que você construa coisas muito lindas, mas que a sua principal construção seja uma vida íntegra diante do Senhor. Eu estou pregando aqui de novo para pessoas que oraram pedindo um emprego novo, E esse emprego está te tirando da igreja, irmão. Você está tão cansado que está deixando de lado as coisas do Senhor. Você orou por prosperidade, a prosperidade chegou. E agora? Você orou lá atrás pedindo, Senhor, eu queria tanto ganhar mais dinheiro para ter mais conforto para minha família, e agora sua família está esperando ter um tempo de conforto com você. Esses dias eu ouvi de uma moça lá em Santos, ela disse, pastor, a gente era muito pobre, e aí a gente começou a investir aqui, investir ali e tal, a gente conseguiu abrir a nossa empresa, e hoje a gente tem uma vida muito confortável, mas eu não tenho marido mais, ele só trabalha, como eu queria poder voltar lá atrás, eu era mais feliz quando eu tinha menos, porque a gente sabia exatamente o que era vital para a nossa caminhada. Jesus elogia Maria porque ela escolheu algo que duraria para a eternidade. Mais importante do que aquilo que a gente faz para Jesus, é aquilo que a gente deixa Jesus fazer em nós. Eu quero encerrar esse sermão com uma fala do apóstolo Paulo, que deve ser a nossa também a partir daqui. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha só o que diz. Filipenses 3, 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Isso aqui a gente já conhece, né? Agora olha o final. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu realmente esqueço daquilo que ficou para trás. Eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse? É mais dinheiro na conta? É um trabalho melhor? Não, o alvo é Jesus. É o prêmio celestial em Cristo Jesus. É algo sobrenatural. É aquilo que eu recebo com Jesus quando eu chegar no céu. Quando foi a última vez que a gente pensou no nosso prêmio celestial em Cristo Jesus? Quando foi a última vez que a gente pensou naquilo que a gente está construindo aqui e que a gente vai receber lá na eternidade? O que o apóstolo Paulo está dizendo é, esquece o que ficou para trás, prossegue para o alvo. E o alvo é Jesus. O alvo é a nossa vida eterna com Ele. Esse é o melhor fundamento que a gente pode ter. Que Deus nos ajude nessa construção de uma vida mais equilibrada. Eu oro para que a gente construa uma vida equilibrada. Não uma vida de excessos. Não uma vida de muito trabalho e de pouco trabalho. Uma vida de trabalho, normal. Não uma vida de muito dinheiro ou de pouco dinheiro. Uma vida de dinheiro, tranquilo. Para a gente conseguir viver uma vida em paz. Eu quero orar por você. Se você pode, fechar seus olhos aí onde você está. Senhor, nos dê um coração de Maria num mundo de Marta, Pai. O mundo diz para a gente correr, mas o único lugar para onde a gente quer correr é para os teus pés. O mundo diz para a gente fazer tantas coisas, a gente é pressionado de todos os lados. Há pessoas aqui que entraram cansadas, sobrecarregadas, são tantos desafios, a gente tem que ser servo na igreja, tem que ser pai, tem que ser filho, tem que ser um bom amigo, tem que ser um bom empregado. Senhor, a gente tem tanta coisa para fazer, e às vezes essa pressão cansa, Pai, é tanta comida para preparar, mas que bom que a gente encontra nos seus pés um lugar de descanso. Que bom que a gente encontra aos seus pés um lugar onde a gente pode ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer com o coração tranquilo, sem a preocupação da comida, sem a preocupação de fazer. Deus nos ajude. Livra-nos, ó Pai, do ativismo religioso. Livra-nos, Senhor, de sermos ativistas também no nosso trabalho. Senhor, nos dê equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, Pai. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, o nosso fundamento não são os nossos recursos, o nosso fundamento não é o nosso trabalho, não é a nossa profissão, não, o Senhor é o nosso fundamento, assim como Maria se ajoelhou aos seus pés por 3 vezes, Senhor, nessa manhã nós estamos prostrados, a nossa alma está prostrada diante do Senhor, para dizer, o Senhor é aquele que nunca falhou, e o Senhor é digno da nossa confiança. Porque se o Senhor não falhou ontem, nós podemos confiar que o Senhor não vai falhar hoje, e não vai falhar amanhã. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, podemos descansar em pastos verdejantes. Obrigado, Jesus, porque o pasto é do Senhor, a água tranquila vem do Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem prepara uma mesa na frente dos nossos inimigos, é o Senhor quem unge a nossa cabeça com óleo. O nosso único trabalho é sermos ovelhas do bom pastor. Te agradecemos, Jesus, a Ti a nossa adoração. Amém.